Hora Política, com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Seja bem-vindo à Hora Política, uma iniciativa do jornal Página 1, que visa dar voz aos líderes dos 24 partidos existentes em Portugal. Hoje temos como nosso convidado Nuno Melo, presidente do CDS-PP, um partido fundado em 1974, portanto um dos primeiros partidos a ser fundado em Portugal, na democracia, e também agora aqui com uma iniciativa, uma coligação a concorrer a estas eleições legislativas, integrado numa coligação com o PSD e também com o PPM. Obrigada, antes de mais, Nuno Melo, por estar a participar nesta iniciativa. Muito boa tarde.
Eu é que lhe agradeço o convite. Boa tarde.
E começo por lhe perguntar, nesta altura, se está otimista, como é que tem sido a recepção, já que estamos em campanha, já tem tido muito feedback da população relativamente às propostas da coligação para o país?
Bom, eu estou realmente muito, muito otimista. Nós temos hoje, além da razão do otimismo que resulta da própria candidatura em si mesmo, desta Aliança Democrática, que junta três partidos, sendo que sempre que o PSD e o CDS juntaram eleições legislativas, nunca perderam eleições. Também aquilo que é uma reação na rua que nos permite medir o acolhimento junto às pessoas. E realmente esse acolhimento tem sido muito impressionante. Quer dizer, basicamente não temos rejeição, não temos muito apoio, muito entusiasmo, e tem sido assim invariavelmente de norte a sul, e por isso eu francamente estou muito confiante em relação ao resultado, que também resulta da necessidade de uma alternativa a estes 8 anos. Ou seja, basicamente o que vai estar aqui em causa já não é tanto uma disputa entre partidos ou ligações, é uma opção entre aqueles que acham, não se resignam, que acham que é preciso fazer qualquer coisa, que é possível conseguir muito melhor, e os outros que acham que está tudo bem. Pedro Nuno Santos, o limite, que vai a debates perguntar afinal o que é que não funciona. E é um bocadinho isso que está em causa, e eu acredito que a grande maioria das pessoas vão querer mudar. E a alternativa ao PS é realmente a AD.
Aliás, tem sido uma frase que tem dito, que é, afirma que de facto esta coligação é aquela coligação que pode mudar Portugal, ou seja, tem sido muito este lema que tem chamado para que os portugueses possam votar nesta coligação. Vê como de facto a verdadeira alternativa?
Sim, nós temos um facto que é inquestionável. Durante 8 anos, o Partido Socialista governou com várias maiorias, primeiro em geringonça, depois com outra maioria tendo um apoio no Parlamento, embora não escrito, e depois com maioria absoluta. Teve os meios e os instrumentos e teve péssimos resultados em todas as áreas setoriais. E, portanto, aqui chegados, a alternativa a este Partido Socialista está necessariamente, ou obviamente, naquilo que são partidos do arco da governabilidade, com credibilidade, que são previsíveis, que são estáveis, partidos que têm grande experiência, para além de mais partidos que estão no país inteiro já em AD, a gerir com muita competência os destinos das pessoas. Eu recordo que são mais de 40 autarquias que o PS e o CDS gerem em conjunto, estão juntos também no governo regional dos Açores e da Madeira, e portanto, enfim, tudo isto faz desta alternativa, parece-me, com respeito a todos os outros adversários, digamos, a mudança lógica, e essa alternativa útil pode ser transformadora. Depois tem os extremismos, e os extremismos hoje são corporizados quer à esquerda nossa, quer no espaço do populismo radical, porque à esquerda o próprio Pedro Nuno Santos, que traduz o pior do governo do Dr. António Costa, ele próprio remodelado, hoje verbaliza a opção de uma geringonça 2.0 que levará ao governo o próprio Bloco de Esquerda e o PCP, ou seja, aqueles dois partidos que antes, na geringonça, apoiavam o PS no Parlamento, com o Pedro Nuno Santos, estarão no governo numa versão muitíssimo mais radicalizada, levando os extremismos para dentro da governação. E por outro lado há, enfim, uma outra expressão que é populista, que é radical, que manipula emoções, que não é de direita e que promete tudo a todos.
Fala do Chega.
Sim, basicamente, enfim, mas que direita realmente não tem nada e é profundamente radical. Ou seja, mas um partido que propõe mais taxas, mais impostos, mais Estado, que quer a TAP nacionalizada a viver com os impostos contribuintes, que quer transformar o PRR em subsídios, que quer o Estado a ser fiador de empréstimos de privados, que quer as polícias a fazerem greve e quer que as polícias possam ter dentro dos quartéis secções partidárias, obviamente que isto de direita não tem nada, é um populismo muito radical, com um programa, curiosamente, em larga medida está muito próximo do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, seguramente muito mais do que da área.
Ou seja, há aqui também, e falou numa questão importante, é que nos últimos anos, com esse certo radicalismo à esquerda também, que refere, e temos relatórios que indicam que Portugal foi um dos países que recuou no seu nível de democracia. E temos também alguns problemas na própria União Europeia, com a criação de alguma legislação comunitária que vem condicionar um pouco a liberdade de imprensa até. O que diz é que, no caso da AD, promete ser mais moderado e tem um programa e propostas que respondem às necessidades dos portugueses?
Note bem, Portugal recuou nos níveis de democracia e caiu nos rankings da pobreza. Note que neste momento em Portugal tem perto de 4 milhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza sem prestações sociais. Um em cada 3 jovens é forçado a sair do país, convive com uma taxa de desemprego em Portugal superior a 20%, e tem salários genericamente em média muito baixos.
Uhum.
Mas em cima disso tem Portugal como país que em 8 anos foi ultrapassado por vários outros países de leste, da Polónia, a Hungria, acabando agora recentemente a Roménia e muitos outros, países que eram mais pobres ao tempo da adesão à União Europeia e que aderiram muito mais tarde, mas que tiveram outras opções do ponto de vista daquilo que são as apostas na sociedade e na economia, que fizeram com que conseguissem muito melhores resultados. E, portanto, eu diria que também essa expressão, que acaba por trazer um certo descrédito às instituições democráticas, e estes anos foram terríveis, estas substituições sucessivas de governantes, 14 em perto de 2 anos, todas elas à volta de incidentes uhum. que, do ponto de vista institucional, preocuparam também o Presidente da República, muito e muitas vezes, o resto, o Primeiro-Ministro acaba a admitir-se, são tudo sinais de uma degradação muito acentuada, crescente, que fez com que este governo caísse por si, apesar dessa maioria absoluta, e isso também é muito impressionante.
O que é que a coligação traz em termos de, e tem mencionado algumas propostas, quer destacar aqui para os nossos ouvintes, os nossos leitores, aquelas propostas que a AD tem, que podem de facto ter um efeito positivo para colmatar algumas das crises que nós vivemos, nomeadamente falamos na crise da habitação, mencionou os salários baixos, também os impostos, o próprio Serviço Nacional de Saúde. Quero destacar algumas medidas. Porque
eu,
que
assim,
portugueses...
sumariamente diria...
Sim.
Diria-lhe, olha, sumariamente, começando pela saúde, que é realmente uma prioridade. É fundamental, neste momento, retirar-se a ideologia do Serviço Nacional de Saúde. O Ministro é o Ministro da Saúde, não é o Ministro do Serviço Nacional de Saúde. Mas aquilo que o Governo conseguiu nestes 8 anos foi transformar, por causa da ideologia, hospitais bem geridos em hospitais cheios de problemas de braga-louros. Por causa de um preconceito ideológico de uma Ministra que fazia questão de dizer que ouvia a Internacional quando se sentia tensa, este Governo é o Governo que extingue parcerias público-privadas de braga-louros, transformaram hospitais premiados, bem geridos, hoje em hospitais cheios de problemas. Nós sabemos que há 1 milhão e 700 mil pessoas sem médico de família, muitos mais do que antes, quando em 2016 o Dr. António Costa dizia que todos os teriam. Urgências fechadas, dificuldade muitas vezes conseguir consultas e cirurgias, de que depende a vida dos doentes, e portanto há muita coisa que tem que ser feita, uma ao nível da gestão, e por isso muitas destas parcerias fazem realmente sentido, porque se o Governo diz, e em alguns casos é verdade, que investiu muito mais no setor da saúde, mas os resultados de saúde são hoje muito piores, isso significa que há uma perda desde logo da eficácia naquilo que é a gestão a diferentes níveis, e portanto os hospitais têm que ser eficazes naquilo que é a gestão que vive com recursos que são escassos. Depois temos que acabar com um preconceito que não percebe à esquerda que a saúde, precisamente que o ministro não é ministro do Serviço Nacional de Saúde, ganha complementariedade entre o setor privado, o setor social e o setor público, até digo isto, na verdade, pela ordem inversa. Uhum. Porque onde o Estado não consiga, o setor social e o setor privado conseguem ajudar nisso, tendo o doente como o escopo, tendo o doente como o objetivo que beneficiará dessa interação. Muita coisa a fazer do ponto de vista da garantia de que, se as pessoas não podem ter um tratamento a tempo e horas através de um voucher de saúde, o tratamento será feito noutro local que não no Serviço Nacional de Saúde, mas dando resposta para os seus problemas. Há questões que têm a ver com a dignificação salarial de profissionais de saúde, e refiro-me a médicos, refiro-me a enfermeiros, refiro-me a técnicos de saúde. Há muitas coisas a fazer, por exemplo, também na escola pública. Em 8 anos a escola pública degradou-se, os professores perderam muita autoridade, os alunos caíram naquilo que são rankings, nomeadamente
no PISA,
mostram,
sim,
apesar do Covid, teve pior desempenho de alunos do que os outros alunos da União Europeia, e por isso também no que tem que ver com a educação, nós nos propomos as coisas, devolver tempo que foi retido aos professores faseadamente, propomos garantir que a escola para ricos não é pobres apenas numa fratura que põe em causa o próprio valor social, e os pobres têm que ter aceder a ensino que também é privado. Há de propostas no que tem que ver com a educação, devolver a autoridade aos professores, melhores ferramentas aos alunos, irá devolver aos professores faseadamente tempo que foi retido, e por outro lado garantiremos também que não temos uma escola como agora acontece para ricos e outra para pobres, onde os alunos de famílias mais desfavorecidas não conseguem aceder a boas ofertas de ensino privado. Nisso o Estado tem uma intervenção capaz. Temos respostas para a habitação, por exemplo, entre outras coisas, garantindo que muito daquilo que é o património degradado do Estado pode ser entregue para o mercado através de parcerias com privados que ajudarão à recuperação desse património, serão ressarcidos do seu investimento, obviamente terão lucros no mercado, porque nós valorizamos a iniciativa privada, mas ficando o Estado com esse património depois recuperado. Resposta também ao nível da juventude: nós queremos que os jovens fiquem cá, não queremos que os jovens saiam, e por isso desde logo tem que ver primeiro emprego, e com o IRS, nós propomos o IRS jovem que garante uma taxa de IRC de 15% para os jovens até aos 35 anos, logo não superior a isso, e por outro lado queremos também, no que tem que ver com a ajuda de juventude, isentar na compra da primeira habitação os jovens até 35 anos de IMT e de imposto de selo. Temos também medidas que são fundamentais para alavancar tudo isto, para que seja possível. Tem que devolução dos rendimentos às famílias e às empresas, há de ir a reduzir as taxas, tudo isto, para alavancar tudo isto. A AD propõe-se, e esse é um prazo fundamental, devolver rendimentos às famílias e às empresas. Às famílias, entre outras coisas, reduzindo em todos os escalões, só que até ao último, as taxas de IRS, e também retomando uma reforma do IRC, que já tinha estado pactuada com o Partido Socialista e depois foi rasgada pelo Dr. António Costa, mas que permitirá, no que tem que ver com a AD, uma redução faseada, mas progressiva, dessa taxa de IRC, o que significa que, tendo mais rendimentos, as famílias poderão ter maiores possibilidades de investimento, maiores possibilidades de consumirem, as empresas maior liquidez para criarem postos de trabalho, para se renovarem, para se modernizarem, para aumentarem salários, ou seja, é uma questão do modelo económico e do modelo social que está aqui muito em causa nesta disputa entre o Partido Socialista e a Aliança Democrática.
E para terminar, porque também combinámos aqui ser, de facto, está em campanha e tem pouco tempo disponível, resumindo, o que propõe é, de facto, retirar aquela questão ideológica de muitas das medidas e políticas que têm existido em Portugal.
Sim, vamos cá ver, se há marca, eu diria, registada deste Partido Socialista, assenta na entrega de ideologia para tentar resolver problemas que por essa via apenas agravou. Foi assim na saúde com o fim de parcerias público-privadas, foi assim na educação com o fim dos contratos de associação, foi assim na habitação com o programa Mais Habitação, que, como bem sabe, no limite defendeu e propôs e prevê arrendamentos compulsivos, coisa que eu já tinha visto nos espaços socialistas, mas muito pouco nas democracias ocidentais civilizadas, e portanto há realmente essa diferença e essa fronteira entre AD, que privilegia o mercado com coesão social, a liberdade e a livre iniciativa, que acredita no dinamismo da sociedade, e a esquerda, e particularmente o Partido Socialista, que acreditam numa estatização da sociedade e da economia, numa perspectiva que é paternalista, que diz às pessoas o que podem fazer e o que não podem fazer, onde podem investir e no que podem investir, e enfim, em relação a esta última estratégia, nós sabemos, depois dos 8 anos, na verdade, se pensamos que o Partido Socialista governou em 27 anos 20, teve sempre todos os meios, nós sabemos que isto não resulta, mas pronto, é uma opção, legítima para quem queira. Quem não se resigna e acha que Portugal pode ser muito melhor, tem na outra estratégia, que é a da AD, uma possibilidade que eu acredito sairá vencedora e no final mostrará a todos em Portugal um futuro muito melhor.
Para concluir, só mesmo a última questão, que era para a frente, sente ver se que esta coligação pode de facto continuar, inclusive também para as europeias e para o futuro.
Sim, esta é uma coligação que foi feita para as eleições legislativas, com incidência de governo, para as eleições europeias e vai até às eleições autárquicas, muito embora nas eleições autárquicas, naturalmente, com respeito também por aquilo que são prerrogativas próprias das estruturas locais, e portanto aí, sem que seja numa base impositiva, mas com total abertura para que a coligação também funcione, sempre que seja desejável.
Muito obrigada pelo seu tempo. Hoje agradecemos aqui a Nuno Melo, nosso convidado, presidente do CDS-PP, que está nestas eleições legislativas a concorrer na coligação AD com o PSD e o PPM. Muito obrigada e também obrigada aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, por estarem aqui connosco.
Eu é que agradeço a oportunidade e os meus cumprimentos também a todos os ouvintes.
Obrigada.